gratidão, Senhor, a nossa fidelidade, a nossa dependência, Senhor. Ah, Deus, não há lugar melhor para estarmos do que na Tua casa, na Tua presença. Bendito seja o Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura de geração em geração. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Aleluia! Glória a Deus. Que maravilha estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos sentar, amados? Que privilégio, como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. A palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há mesmo lugar melhor para estarmos do que aqui, onde flui o amor do Senhor, onde temos a oportunidade de estarmos numa só fé, num só propósito, buscando a presença do Senhor para a nossa vida, amém? Glória a Deus. E hoje, né, eu tive o privilégio de estar aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para vocês, primeiramente para mim. E o tema da mensagem que eu quero trazer hoje é a totalidade de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, comecei a orar, a buscar do Senhor qual o tema, e Ele me fez refletir nesse tema, a totalidade de Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus completo. Ele é um Deus perfeito. Não há sombra de dúvida de que Ele é real, de que Ele vive e reina para sempre. Amém? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus completo. E Ele deseja que nós tenhamos uma vida completa também na presença dEle. Que o nosso caminhar, o nosso viver, seja completo na, vida, na presença dEle. E o texto que eu separei nessa tarde para ler com vocês aqui, está lá em Apocalipse 1:8, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, amém? O Todo-Poderoso, Deus é fiel, Ele é presente nas nossas vidas, Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa família, Ele guarda os nossos sonhos, Ele é aquele que tem controle total sobre as nossas vidas. E como, né, Ele é um Deus total, nós também não podemos servir Ele e buscar Ele de uma forma mediana. Com Deus não tem esse negócio de servir Ele meia boca. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao diabo. A palavra dele, do Senhor fala lá em Isaías 42:8 que Ele é o Senhor e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, não tem essa história, ah, eu estou com um pé na igreja, outro pé no mundo. O mundo é do inimigo. E não tem como Deus realizar a obra completa que Ele tem para nós se nós não tomarmos uma decisão de sermos completos na vida dEle. Nós precisamos nos posicionar, como foi a mensagem a semana passada da Yara, tremenda palavra, quem estava aqui vai lembrar, sobre posicionamento. É isso mesmo. Nós precisamos tomar uma decisão, sermos 100% do Senhor. Amém? E o texto que eu separei foi lá em está lá em 1 Tessalonicenses 5:18, porque esse é o mês que nós estamos falando sobre gratidão. E como gratidão é importante nas nossas vidas. A gratidão nos aproxima do Senhor. Ela alegra o coração do Pai. E somente tem gratidão no coração aqueles que amam ao Senhor, que confiam nele, que reconhecem que tudo que tem vem dele para a sua vida. Amém? Então, o Senhor fala aqui lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Em tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, não é verdade? Tudo é tudo. Então, em tudo nós devemos dar graça. Mas será que é fácil nós darmos graça quando as coisas não estão indo bem na nossa vida? Quando o filho fica doente, quando a gente perde o emprego, quando a gente acaba perdendo uma pessoa, um familiar, quando somos decepcionados, traídos, será que é fácil dar graça? Não é fácil, mas o Senhor está nos orientando a ser gratos em tudo na nossa vida, porque nos momentos bons é fácil a gente agradecer, adquirir um carro, uma casa, um relacionamento abençoado, né? Engravidou. Eu lembro que eu queria muito engravidar. Quando eu engravidei, eu fiquei tão feliz. Quando eu casei, é tão bom a gente ser grato nos momentos bons. Mas o Senhor nos instrui que em tudo, tanto nos momentos bons, como nos momentos ruins, nós precisamos aprender a ser gratos. E essa é a diferença daqueles que estão totalmente na presença de Deus, que verdadeiramente entregaram a sua vida para o Senhor, daqueles que ainda têm um pouco de dúvida no coração, daqueles que ainda não tomaram uma posição de servir ao Senhor em sua totalidade. Por quê? Porque aquele que serve ao Senhor pelas beiradas, aquele que serve ao Senhor só por conveniência, que faz do Senhor como se ele fosse ali um garçom só para servir, na hora que Deus diz não, a pessoa começa a murmurar. Mas que Deus é esse? Aonde está o Senhor? Eu vou na igreja, eu vou na célula, o Senhor tem obrigação de me servir. Aquele que serve ao Senhor com totalidade de coração, entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que o não do Senhor é bênção também na nossa vida. Amém? Porque lá em Romanos 8, 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui tem certeza que foi chamado por Deus e que tem um propósito nessa terra? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês podem descansar. Se você está passando por um momento de tribulação na tua vida, circunstâncias contrárias àquelas que você deseja, confie em Deus. Porque Ele tem controle soberano sobre você. Ele está ainda sentado no trono. Ele enviou o Espírito Santo para te consolar, para te fortalecer, para te direcionar, para te dar criatividade para você sair dessa crise que você está vivendo. Você não está sozinho. Amém? Então, nós precisamos ter essa confiança. A gratidão, ela nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós tomamos posse das bênçãos que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Por amor a mim e por amor a vocês. Porque não foi à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário. Lá em Efésios 1, 3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, amados, Deus ele já nos abençoou com toda, fale toda. Todas as bênçãos já estão separadas no reino dos céus, esperando um passo de fé, uma atitude de fidelidade, uma atitude de perseverança, uma atitude de gratidão para ser liberado sobre a nossa vida. E quando nós expressamos isso, quando nós perseveramos, quando nós nos aproximamos de Deus e nós buscamos a presença dEle, nós conseguimos entender. E essas bênçãos espirituais que fala aqui, essas bênçãos que estão nas regiões celestiais, elas não são apenas bênçãos materiais. Porque a gente sempre pensa nas bênçãos materiais, nas bênçãos dessa terra, mas elas são as bênçãos espirituais, que é a paz que o dinheiro não compra, que é o amor que é incorruptível, que é a segurança que somente Deus nos dá. Por isso que Davi falava que ainda que ele andasse pela sombra, né, do vale da morte, ele não temeria, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Por quê? Porque ele tinha essa convicção de que o Senhor, ele era o braço forte de Davi. Você tem essa convicção? Que você não está sozinho? Que o Senhor está com você, que Ele está te sustentando, que por mais, a palavra fala também, que se o justo cair, o Senhor levanta 7 vezes. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe os nossos limites e Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Amém? Mas nós precisamos ter um coração grato, nós precisamos confiar, nós precisamos nos aproximar do Senhor para ter esses privilégios, essas bênçãos dessas, né, que já estão lá nas regiões celestiais sendo derramadas sobre a nossa vida. E eu coloquei aqui o exemplo de Paulo. Paulo, ele fala lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, ele fala assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém?
Amém.
Fale comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Por quê? Porque nós sabemos que se a nossa vida está nas mãos do Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas isso não quer dizer que quando nós passamos por momentos difíceis, a gente não pode ficar triste, a gente não pode se abalar, a gente não pode chorar, a gente não pode sofrer. Isso é natural, porque nós somos humanos, nós temos coração, nós temos sentimentos, nós não somos robôs, né? Nós temos um coração que o Senhor nos deu, temos a alma, temos um sentimento que vai manifestar, sim, né? Todas essas emoções. Próprio Jesus chorou, nós vemos que próprio Deus, ele se entristeceu, ele se arrependeu de ter criado lá a humanidade por causa do, né, que eles se corromperam. Então, os sentimentos são normais, mas esses sentimentos que nós temos nos momentos onde as coisas estão ruins na nossa vida, eles não podem nos dominar. E eles não podem fazer com que nós duvidemos de quem Deus é na nossa vida. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, como que nós vamos acessar as promessas dEle para a nossa vida? Então, nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor, sim, Ele está conosco. E Ele vai enxugar as nossas lágrimas, amém? Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar direção, Ele vai nos dar o escape para qualquer situação que nós estejamos vivendo. Porque Ele deseja que nós manifeste a glória dEle através das nossas conquistas. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 11, diz assim, Paulo também ainda fala, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Aleluia. O Senhor está falando através de Paulo aqui para nós nessa tarde que a gente pode estar pressionado. Existem momentos que a gente acha que a gente não vai aguentar mais, que está muito forte aquela luta, aquela tensão, mas nós não somos eliminados, porque o Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos dá o livramento. E Ele fala aqui nesse texto, né, que o sofrimento que nós passamos é para que a vida do nosso Senhor seja manifesta em nós. Como a palavra fala que aquele que não quer tomar a sua cruz e ir atrás de Jesus, não é digno dele. Então, como que nós vamos achar que nós não vamos passar por lutas? Se nós falamos que somos cristãos, que significa ser um pequeno Cristo, ser como Cristo, só nas coisas boas? Só na glória? A glória veio depois da luta. Então, nós precisamos ter paciência, perseverança, e confiar em Deus que assim como essa aprovação começou, ela também tem data exata para terminar. Amém? Então, as lutas na nossa vida, elas virão de qualquer forma. A palavra fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos vencer o mundo. E o intuito do Senhor, quando Ele permite que as lutas venham sobre aqueles que estão debaixo da proteção dEle, que estão caminhando segundo a vontade dEle, não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Porque Ele está nos forjando, Ele está nos preparando para algo maior. E isso é através das lutas, né? Então, o Senhor, Ele quer nos fortalecer, mas Ele nos dá a liberdade para nós escolhermos se essa situação que você está passando, que eu estou passando, se ela vai me derrubar, se ela vai me afastar dos caminhos do Senhor, se ela vai me destruir, ou se ela vai me edificar, se ela vai me deixar mais forte, mais purificada, mais pronta para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém? E olha que texto maravilhoso. Esse aqui de 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Deixa eu ver a hora aqui. Fala assim, olha. 1 Pedro 1, capítulo 6 ao 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Porque é fácil, né, irmãos, a gente falar que a gente é de Deus, que a gente é de Jesus quando as coisas estão tudo indo bem. Mas nós demonstramos a nossa fé autêntica quando a gente passa pelo fogo e continua sendo fiel. Amém? Então, aqui fala também, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Se nós queremos morar com o Senhor, se nós queremos ter uma vida plena na presença de Deus, nós precisamos suportar, sim, as provações, dando glória a Deus. Porque cada provação que nós passamos, nós temos a oportunidade de sermos mais parecidos com o nosso Deus. Amém? Mais parecido, porque o Senhor vai tirando toda a impureza, porque o ouro ele é passado pelo fogo para ser purificado. E quando nós vamos passando pela provação, é a oportunidade de nós vigiarmos, de nós orarmos, de nós nos colocarmos na presença do Senhor, perguntar para Ele por que a gente está passando por aquilo, se tem algo em nós que precisa ser mudado, agradecer a Deus, né? Eu creio que o Senhor vai me levantar depois dessa provação, mas me mostra qual área da minha vida eu preciso mudar. E o Senhor, Ele faz isso conosco, porque Ele é o nosso Pai. Amém? Deus é Pai, Ele nos ama. Ele não tem prazer em ver o nosso sofrimento, mas Ele não quer que a gente permaneça da mesma forma que a gente está. Ele quer que nós avance. Amém? Que sejamos realmente refinados. Lá em Tiago 1, 2 e 4, fala, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Como pode, né? Uma palavra vai completando a outra. Deus é fiel. E tem tantas passagens que fala sobre isso. Quando realmente a gente busca a presença do Senhor, Ele vai se revelando para nós de uma forma tão maravilhosa. E Ele nos consola através da sua palavra. Ele nos fortalece. E a gente se coloca na presença dEle e fala, Senhor, amém, eu aceito isso, aceito passar por isso, porque eu sei que é temporário na minha vida. Amém? Aí a gente aprende a dar graças ao Senhor. E preparando essa palavra também, eu lembrei de Jó, quero falar bem rapidamente aqui, porque Jó, ele é um exemplo de gratidão e de fé nos momentos mais difíceis que ele passou na sua vida. A palavra fala lá que Jó, ele perdeu os 10 filhos que ele tinha, ele era um homem muito rico, ele perdeu todos os seus bens. E olha o que ele fala, né, depois de todos os seus filhos morrer, depois de perder tudo que ele tinha, perdeu os amigos, ele fala assim, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que exemplo de gratidão. Por isso que Deus via nele um homem justo, reto e íntegro. Amém? Então nós precisamos ter esse mesmo espírito de Jó. Buscar isso da parte de Deus. Que nós sejamos gratos, mesmo no pior momento, não porque a gente está passando por aquela luta, mas porque nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Amém? Nós não estamos sozinhos. Lá em Jó 2,10, porque depois que ele perdeu tudo, né, os filhos, os bens, o diabo, né, quis tocar ali na carne, na pele dele, na saúde dele. E ele fica cheio de lepra. E aí a esposa dele fala, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Para que tanto sofrimento? E aí ele fala em Jó 2,10, aceitaremos o bem do Senhor e não o mal? Olha que espírito de gratidão. Por quê? Porque Jó confiava no Senhor. E ele sabia que o Senhor amava Jó. Ele sabia que ele tinha um pai presente na vida dele. Então nós precisamos, amados, aceitar com gratidão. Por isso que a palavra fala, em tudo dai graças. Né? E Jó também, depois, né, de algum tempo, quando os amigos dele estavam lá conversando com ele, ele fala lá no versículo Jó 19, 25, porque sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Ele estava num estado assim deplorável, mas ele tinha essa esperança. Eu sei que por fim o meu Redentor se levantará, porque ele vive. Amém? Então, quando você estiver lá num estágio de cansaço tão grande na tua vida, que você pensar que você não vai aguentar, lembre de Jó, ergue as tuas mãos, feche os olhos e fale: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Amém? Em nome de Jesus. Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas não vai dar tempo. Então eu quero que vocês fiquem em pé para nós fazermos uma oração, para nós finalizarmos. Então nós começamos com o versículo que em tudo nós devemos dar graça. E nós, eu quero finalizar com vocês com o versículo de Romanos 8:37 que diz: em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Em todas, todas é? Todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E o que que pode estar impedindo vocês? O que que pode estar me impedindo de ser uma pessoa grata? Eu anotei algumas palavras aqui. A dúvida? Será o medo? Será que raízes de amargura, rejeição, decepção, orgulho, inveja, falta de perdão tem impedido você de ser uma pessoa grata? Nessa tarde, se você estiver disposto, em nome de Jesus nós iremos orar. E tudo isso que pode estar ocupando lugar no teu coração, o lugar que deveria estar sendo preenchido por um espírito de gratidão, ele vai cair por terra, amém? Em nome de Jesus. E nós iremos nessa tarde receber uma porção de fé, uma porção de esperança. Nós iremos poder receber uma porção de amor, de gratidão, para aí sim poder acessar todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós nas regiões celestiais. Amém? Então fechem os olhos e eu quero que vocês repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente no teu altar. Eu peço perdão se eu tenho murmurado, se eu tenho reclamado e se eu não tenho expressado um espírito de gratidão. Tira da minha mente toda dúvida, todo medo, toda raiz de amargura, toda rejeição, decepção, orgulho, inveja e falta de perdão. Eu sou livre. E hoje eu recebo uma porção de fé, uma porção de esperança, uma porção de amor, de gratidão. E eu creio que vou acessar as promessas do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um brado de vitória aí. Adore ao Senhor e que Deus abençoe.